e a busca pelo ponto de equilíbrio nos preços da arroba continua. Os negócios já começaram a acontecer, mas ainda tem disputa, principalmente entre vendedor e comprador. E a gente ainda tem algumas perguntas a serem respondidas daqui para frente para saber principalmente onde vai parar o preço da arroba do boi. O fato é que aqueles R$ 300 tão sonhado pelo produtor e que a gente viu acontecer negócios pontuais, poucos negócios pontuais no Brasil, parece que está mais difícil de se concretizar. A gente vai conversar agora com o Wagner e a Nagizawa, lá do Rabobank, para nos ajudar a entender que mercado a gente tem agora, que tendências a gente tem agora e o que, que a gente pode esperar principalmente para os preços e como esses preços podem ser vistos aí pelo produtor, principalmente quando a gente coloca no contexto do custo de produção para a próxima safra. Wagner, seja muito bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Eu pergunto para você desse ponto de equilíbrio nos preços. Já estamos próximos? Já dá para saber que ponto de equilíbrio é esse, Wagner?
Olá, Alexander. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Bom, de fato, a gente tem visto aí com relação ao preço da arroba do boi gordo nessas últimas semanas, alguns primeiros sinais aí de desvalorização, né? Fato que não estava acontecendo em tese nesses últimos meses, né? Praticamente o preço da arroba do boi valorizando dia após dia. E realmente, a gente viu aí nessas últimas semanas, então, com relação a esses patamares de preço, né, um pouco mais distante, né, dessa ideia dos bois de R$ 300, pelo que a gente tem visto. É lógico que a gente está num momento ainda bastante volátil, né, a gente tem, não só por questão das exportações, mas por questões de mercado doméstico, várias variáveis atingindo o mercado e impactando diretamente no preço. Mas, de fato, né, pelo que a gente tem visto, mesmo com o momento agora de incremento sazonal na demanda doméstica e exportações indo bem, cenário de escassez de animais, a gente está vendo aí que é um pouco mais de pressão de preço aí, girando em torno dos R$ 285 o preço da arroba do boi.
E, mas nesses 285 estão acontecendo negócios, Wagner?
Sim, estão acontecendo. Como eu disse, a gente tem um incremento de demanda agora no final do ano, né? Porém, em tese, o mercado em tese está aceitando essa guerra de braços aí entre frigorífico e os vendedores, um pouco mais de estabilidade com relação a esses preços, né? Lógico que o cenário de escassez de animais ainda está forte, a gente está no momento aí de melhora de demanda, não só por conta das estações mais quentes, mas também as festividades de final de ano, mas pelo que a gente tem visto aí com relação às negociações um pouco mais esfriado e aceitando, né, o mercado aceitando um pouco mais de pressão de preços, indicando aí que esses R$ 300 também estão um pouco mais distantes, né? Principalmente os próximos desafios que a gente tem no começo do ano que vem, de choque de demanda, deve trazer um pouco mais de cenário aí de pressão de preço também, pensando em arroba do boi gordo.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a expectativa para o ano que vem, mas olhando o que está acontecendo agora, você disse que ainda tem aí uma demanda para acontecer. Na sua opinião, é uma demanda, seja ela interna ou externa, capaz de elevar esse atual patamar ou está meio que jogado esses 285, está meio que dado já esses 285 aí para o mercado, Wagner?
A gente não menos até o final do ano, né? Eu acho que esses primeiros sinais aí de pressão de preços, em tese, a gente acredita que deve permanecer no mercado nesse sentido. Vale lembrar também que a gente está com não só com a escassez de animais, mas a gente tem também uma pressão com relação a clima, né? Em algumas regiões, o volume de chuvas ainda está um pouco aquém do que esperado. A gente está tendo um incremento de ofertas agora por conta de confinamento. Mas vale lembrar que o setor de bovinocultura para as exportações estão indo muito bem, mas para o mercado doméstico, sem dúvida, a proteína está sendo mais afetada com relação ao consumo, né? Os incrementos de preço realmente estão altos, e mesmo com a menor valorização da carne no consumidor final com relação ao preço do boi gordo, a gente está vendo que o poder de compra do consumidor esse ano realmente está sendo bastante impactado e limitando o consumo aqui no mercado doméstico, né? Então a gente vê não só a indústria, mas também o setor de varejo testando o poder de compra do consumidor a todo tempo. E a gente tem visto que essa redução na capacidade de poder de compra não tem permitido grandes valorizações de preço aí porque realmente o cenário de redução de PIB esse ano, ele afeta diretamente o consumo de carne bovina, que é a proteína mais cara.
Mas o que você está dizendo é que para ter aumento da arroba é preciso conseguir repassar esse preço para a carne. E isso não está acontecendo, certo?
Isso, em tese, está acontecendo de uma maneira, quando a gente olha para os outros anos, de uma maneira bem mais amena, né? Então, a gente vê que, para o lado dos processadores, dos frigoríficos, principalmente pelo fato da gente ter um mercado mais concentrado aqui com relação aos abates, esses mesmos frigoríficos que hoje estão tendo oportunidade de exportação, principalmente para o mercado chinês, né, considerando essa forte desvalorização do real esse ano. Então, esses incrementos de margens, em tese, estão permitindo segurar um pouco mais os repasses de preço. E quando a gente olha para o outro elo da cadeia, do varejo, do atacado, a gente vê também que, com relação, principalmente por conta do fechamento temporário, né, dos canais de food service, de restaurante, hotéis, a gente está vendo que, em comparação com dias normais, o setor de varejo atacado está conseguindo vender mais também, né? Então, algo em torno de 17% em comparação com os dias normais. Então, esse incremento de vendas nesse elo da cadeia também tem permitido segurar um pouco mais esse espaço de preço, né? Principalmente pensando no cenário de fragilidade do poder de compra do consumidor.
Se a gente tiver que comparar o quanto subiu a arroba do boi esse ano com o quanto o varejo conseguiu repassar para os preços da carne, como é que fica essa comparação, Wagner?
A gente está falando nesse ano num aumento aí acumulado desse ano no preço do boi gordo na casa dos 35%. E de acordo com os dados da IEA, com relação ao preço da carne bovina aqui no varejo, isso é lógico, depende do corte, mas a gente está falando de uma valorização a níveis bem abaixo, na casa dos 10% a 15%. Né? Então, mostra que realmente o boi gordo, o preço do boi gordo valorizou muito mais do que, em tese, o consumidor final, a carne para o consumidor final. Mas mesmo assim, né, como eu disse, pensando nesse cenário de mais fragilidade, né, no poder de compra do consumidor final, mesmo com esse aumento menor, a gente ainda está sendo impactado negativamente com relação ao consumo esse ano.
Imagina, um incremento de 10% a 15% no ano, muito acima da inflação aí, né, Wagner?
Sem dúvida. E para a carne que é a mais cara, né, quando a gente vê esse distanciamento de preços com relação a suínos e aves, a gente acaba favorecendo o consumo das outras proteínas que são mais baratas. Né?
Muito bem. Agora, tem essa questão do fim de ano, que a gente tem aquele tradicional consumo de fim de ano para acontecer. Podemos ver um fim de ano demandando esse ano? Qual é a expectativa de vocês aí no Rabobank? E até que ponto isso pode influenciar na formação dos preços?
Sazonalmente a gente tem uma recuperação de demanda nesse final do ano. O grande ponto é que, diferentemente dos outros anos, a gente deve ter um incremento de demanda, pensando em carne bovina, menor do que os anos anteriores, né? Dando mais espaço para consumo de carne de aves e de carne suínas, que mesmo seguindo um ritmo de valorização também, como está ocorrendo para carne bovina, são proteínas mais baratas, né? Que em tese deve se favorecer com relação à demanda. Mas mesmo com esse incremento de demanda que a gente está vendo, né, por conta do cenário desse ano de uma redução de consumo doméstico, a gente deve ver, não deve se permitir, pelo menos, mesmo com esse cenário de escassez de animais, aumentos de preço, pelo menos nesse curto prazo, até o final do ano. Né? Principalmente pensando nos desafios que a gente já vai ter para o início do ano que vem.
Quer dizer, mesmo com uma demanda aquecida, vocês acreditam que essa demanda não seja tão grande ou tão forte a ponto de impactar ou elevar aí, de forma substancial, o preço da arroba? Então, Perfeito. O jogo para esse ano está jogado. Agora, e para o ano que vem, quais são as variáveis que a gente tem que considerar e o que a gente precisa levar em conta justamente para não, pro produtor não ser pego de surpresa, né, Wagner?
Bom, o ano que vem deve continuar sendo um ano tão desafiador como esse ano. A questão das variáveis atingindo o setor deve continuar de maneira forte também, não só o número de variáveis, mas o jeito que elas estão evoluindo. Então, eu acho que os principais pontos de destaque aqui que a gente pode ver, pensando principalmente numa expectativa de recuperação de PIB no ano que vem, né, e também de retomada de consumo doméstico, a gente tem que ficar atento principalmente com relação ao coronavírus, né, essa segunda onda de coronavírus que já aconteceu na China, na Europa, a gente está vendo nos Estados Unidos. É difícil pensar que o Brasil vai sair ileso numa situação dessa, e também os últimos dados, né, das últimas semanas têm mostrado um incremento de número de novos casos um pouco maior do que a gente estava vendo, né, nas semanas anteriores, né, que estavam seguindo uma tendência de queda. Então, isso realmente traz, levanta uma alerta aí com relação ao consumo, porque se de fato essa segunda onda vir, a gente deve ver mais restrições com relação ao isolamento e deve acabar impactando também com relação ao setor de food service também. E, sem dúvida, vai ser um fator a mais aí desafiador pensando nesse cenário de retomada de consumo doméstico, né?
E daí, só para complementar isso que você está falando, claro. Tem a questão das exportações, que no começo do ano também são menores, né? Então, se de fato esse cenário de segunda onda de Covid se confirmar com retirada dos food services aí do mercado... E com uma retração tradicional de exportação, a gente tem um cenário estranho aí, hein, Wagner?
Sem dúvida. Deve ser o primeiro desafio do setor, pensando em 2021, né? Porque a gente tem, assim, no começo do ano, uma combinação aí sazonal de redução de exportação, né? Principalmente com a China saindo no mercado aí em meados de dezembro. Depois já fazer os estoques já para o seu feriado, né, do Ano Novo Chinês. E também a gente tem uma redução sazonal de consumo doméstico, né? A gente tem a questão dos impostos anuais que acabam onerando um pouco mais ainda o poder de compra do consumidor. E somando esse cenário aí, uma segunda onda aí, e aumento do isolamento social, isso sem dúvida vai trazer um cenário de pressões de preços aí para o boi gordo e também para o consumidor final.
Agora, dá para dizer... que vai ser uma pressão negativa intensa a ponto da gente ver voltar a patamares que a gente viu no começo desse ano, por exemplo, quando a gente teve essa situação sendo registrada aí, né?
Dificilmente, Alexander. Os patamares de preço antigos que a gente estava falando, né, de 180, 190, 200 reais, esses patamares de preço estão ficando cada vez mais distantes da realidade, não só por conta desse reajuste forte que teve no ano passado, mas também questões de custo de produção, né? A gente vê hoje questão da reposição em patamares de preços recordes também, não só igual ao boi gordo, e também os custos de produção com a ração, né? Onerando não só a questão do confinamento, mas sistemas mais intensivos também de produção. Então, a gente tem, a gente já está vendo um teto aí de preços, né, para esse ano e para esse curto prazo, mas sem dúvida a gente tem um piso de preços também que não vai permitir grandes quedas, até porque o momento ainda é de escassez de animais, né? Por mais que a gente tenha um momento mais tranquilo, um pouco menos limitante do que o ano de 2020, né, com relação a estoques de animais, até porque a redução de produção esse ano vai permitir um incremento de estoque de animais um pouco mais forte, mas, de uma maneira geral, a gente vai estar ainda no ciclo de produção ainda de escassez de animais, de redução de oferta. Então, isso não permitiria também grandes pressões de preço.
Eu não sei como é que vocês analisam essa questão da oferta, mas eu já ouvi análise aqui de que esse animal, principalmente de primeiro mês, aí, ou do mês de janeiro até parte de fevereiro, ele não vai ficar pronto em função do atraso das chuvas e... Tem também um adiantamento de animais que seriam ofertados aí nesse período, que foram antecipados, colocados no confinamento para atender um mercado mais agressivo aí nesses últimos meses do ano. Ou seja, haveria lá no começo do ano um buraco de oferta. Faz sentido essa análise para você, Wagner?
Sim, faz sentido, e a estratégia também faz sentido, Alexander, por conta até dessa questão de demanda, né, que a gente tem nesse início de ano. Então, sem dúvida, essa questão do planejamento de adiantamento e de trazer esse maior vácuo no começo do ano, para mim, na nossa percepção, faz sentido sim, principalmente por conta de padrões de demanda e dos riscos que a gente tem climáticos, né, que é uma coisa que, em tese, a gente realmente não tem controle, né, a gente não sabe... A gente sabe que algumas regiões o nível de precipitação está abaixo do esperado, mas é difícil a gente cravar com certeza como vai ser o cenário daqui 2-3 meses. Né?
O que justifica, portanto, aquilo que você considerou, a questão de uma demanda arrefecida, uma demanda mais fraca, tanto de exportação quanto de mercado interno, mas também de uma oferta sem grandes volumes aí, botando pelo menos um freio numa queda muito drástica das cotações, né? que essa queda pode acontecer, isso é fato, mas não a ponto de a gente ver preços como no ano passado. Pelo contrário, patamares acima do início desse ano podem ser vistos no ano que vem aí, tranquilamente, e também levando em conta o custo de produção para o pecuarista. Agora, ô Wagner, só para a gente finalizar, qual a melhor estratégia hoje para o pecuarista, na sua opinião? O que ele precisa ficar atento para não chegar lá em 2021, ter prejuízo, por exemplo, ou ver seu lucro todo alcançado em 2020 indo por água abaixo?
Bom, com relação aos custos de produção, a gente tem hoje no mercado disponível muito mais opções quando a gente fala de pecuária de corte com relação a suínos e aves, por exemplo, né? Então, a gente tem ferramentas de mercado hoje, onde se o produtor já tem os seus custos fechados, ele consegue utilizar alguns derivativos para proteger as suas margens, pelo menos uma parte dela, né? Já que o mercado realmente está muito volátil. Então, a gente sempre aconselha, pelo menos uma parte da sua produção, você ter controle, ter garantias do seu custo com relação à proteção. E com relação à demanda, tem que ficar atento ao mercado. A gente realmente, como eu comentei, assim, são N variáveis, né? Se a gente for comparar com os anos anteriores, o número de variáveis que está impactando o mercado este ano, no ano passado, e que deve também impactar no ano que vem, realmente é incrível, né? Até questões de experiência de pandemia, né? Quem da nossa geração, da outra geração, já teve uma experiência com relação a isso. Então, realmente, a gente perde bastante referência. Então, em momentos de volatilidade, a gente tem que estar antenado realmente com o mercado. China é um fator que a gente tem que ficar em atenção direto, né? Não só por conta da PSA, mas também de todas as oportunidades que está trazendo para a pecuária de corte por conta da PSA. Vale lembrar que a PSA não está ainda controlada na China, nem no sudeste da Ásia, nem na Europa. Não existe uma vacina também lançada disponível. Então, tem que ficar atento, porque qualquer pior nesse cenário pode trazer, continuar trazendo déficit de carnes para a China e trazer oportunidades para a gente. E também ficar atento com relação ao ano que vem, né? Tem essa questão do coronavírus, mas também tem algumas reformas importantes aqui que o mercado aguarda, que daria um pouco mais de sustentação nesse ritmo de recuperação econômica, né? Então, tem que ficar atenado a esses pontos mais macros, não só dentro da porteira, porque, sem dúvida, vai ser a demanda que vai ser o grande impulsionador dessa recuperação para o mercado no ano que vem, que é o que a gente está esperando. Né?
Mas, em compensação, tem a recuperação no mercado interno, mas, em compensação, pode mexer com o dólar, né? Tornando a exportação menos competitiva também, né, Wagner?
Perfeito. A gente tem uma expectativa de um real um pouco mais valorizado no ano que vem. Isso, sem dúvida, acaba sendo um desafio a mais com relação às exportações, mas vale lembrar também que com relação aos outros players, né, quando a gente fala aí de Austrália, Estados Unidos, até a própria Argentina, hoje a gente está ofertando a carne mais barata junto com a Argentina, né? A Argentina é um pouco mais barato, mas a nível internacional a gente está oferecendo um dos produtos mais baratos do mundo. Lógico que a questão da valorização do real deve impactar negativamente isso, mas tem um outro porém também com relação à capacidade de oferta, né? Então, a gente vê grandes players, principalmente que atendem o mercado da China, como a Austrália, com uma forte redução de rebanho. Estados Unidos também teve um impacto um pouco maior esse ano, já que o pecuário de corte tem um ciclo de produção um pouco maior, né? A questão do fechamento temporário dos frigoríficos lá em junho, julho, impactou bastante também esse cenário de processamento. É lógico que não está mais, já está um pouco mais normalizado com relação ao meio do ano, mas impactou, sem dúvida alguma, nessa projeção de aumento de produção. Então, o Brasil está bem posicionado pensando em capacidade e em questão de preços para o ano que vem. Eu acredito que o nosso desafio mesmo deve ser na recuperação do consumo doméstico aqui, seguindo aí a nossa projeção de recuperação de PIB para o ano que vem.
Legal. Muito bom, Wagner. Muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Lembrando que essa semana tem aquele tradicional balanço do Rabobank, a gente vai ficar atento e todas as novidades desse tradicional balanço a gente vai trazer para vocês aqui no Notícias Agrícolas, inclusive o balanço para as proteínas animais, né, Wagner?
Perfeito, com certeza, Alexandre.
Tá bom. Por enquanto, muito obrigado pela sua participação e a gente volta atualizando as informações com você, com o pessoal aí do Rabobank, também ao longo dessa semana. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.
Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado a todos que me acompanharam até agora e até a próxima.
Tá aí, Wagner e a Nagizawa conversando aqui com a gente trazendo informações do mercado. O Wagner considera um mercado meio que dado já nesse restinho de ano, sem grandes alterações aí em relação às cotações. Algumas correções podem até acontecer, mas mudanças drásticas em relação ao patamar de preço, pouco provável. Para o ano que vem, para o início do ano que vem, uma queda aí nas cotações, é a projeção do Rabobank. No entanto, não seria uma queda muito significativa, até porque, apesar de uma demanda mais restrita, a gente vai ter também uma oferta que ainda não vai estar estabilizada, principalmente no primeiro até o segundo mês do ano. E, portanto, um equilíbrio entre oferta e demanda poderia aí manter os preços em patamares ainda elevados para arroba. Vamos ver lá no mercado futuro como estão as negociações. De olho na tela, você acompanha comigo um mercado ainda sem definição. Novembro, R$ 279,00 com alta de 0,18%. O dezembro caindo 0,24%, R$ 273,00. Janeiro subindo, pouquinho, mas subindo 0,06% a R$ 265,90. E o maio, R$ 257,00. Isso com alta de 0,19%. R$ 257,00, olha aí, caiu bastante. Lembrando que maio é o pico aí da safra, né, onde tradicionalmente acontece aquela desova de animais para iniciar a entre-safra. O indicador CPEA fechou a sexta-feira com queda de 0,21% a R$ 287,05. São os números de hoje do Mercado do Boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que logo mais no finalzinho da tarde tem atualização do indicador CPEA aqui no site para vocês e todas as informações do Mercado do Boi continuam ao longo da semana aqui no Notícias Agrícolas para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro também aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.